E aí, pessoal? Finalmente estamos de volta para gravar o último episódio do ano, para gravar sobre o filme do ano. E meu nome é Júnior Sudário e a justiça é cega e boa de porrada. A ordem, cara, eu esqueci de falar a ordem de novo. Wallace, vai você que tá assistindo o filme, depois a Amanda, aí depois o Vitor e a Ariane, depois a Jaine.
Eu Beleza. Gosto que a gente é uma pessoa só.
É Cris e Greg. Pode ir?
Pode.
Olá, pessoal. Meu nome é Wallace e a verdade inconveniente do dia é que a tia May tem culpa da morte dela.
Caraca.
Abertura com spoiler.
Spoiler na cara, assim, ó, na abertura.
Nossa, real, né? Mas enfim.
Meu nome é Amanda Sudário e Porco-Aranha.
Meu nome é Vitor e eu estalo as costas igual Homem-Aranha.
Boa.
Velhote, mano, do caramba. Pô, eu esperava uma entrada diferente do Vitor. Eu achei que seria algo mais específico dos quadrinhos ou do filme, mas tudo bem. Porque geralmente ele tem as entradinhas, né, já escritas, assim.
Então... Tá dizendo então que ele te frustrou agora?
Me frustrou, fiquei frustrado.
Era essa a ideia, ele veio com uma surpresa.
Agora é a Ariane, né? Toda vez ela esquece.
Chegou que alguém ia fazer mais algum comentário. Meu nome é Ariane e eu nunca tenho uma abertura.
Meu nome é Jaine e... William Dafoe ainda dá um caldo, hein?
Caraca!
Olha aí.
Meu pai! Essa daí, realmente, vou ter que concordar.
Nos reunimos hoje para falar sobre... Eu acho que aquele seja o filme do ano, né? Homem-Aranha sem volta para casa. E nós reunimos aí os vingadores dos podcasts aqui do Tishcast, né? Pra gente falar um pouco desse filme, o Wallace, que é o nosso psicoterapeuta dos nossos episódios, ele se propôs a participar e, ao mesmo tempo, assistir o filme. Então, um cara que eu espero muito dele, porque ele tá vendo o filme agora.
Cuidado, hein? Vai se frustrar de novo, hein?
E é isso aí, pessoal. Ótimo. Então, a gente vai falar hoje desse filme com todos os spoilers. Se você não assistiu ainda, eu não acredito que você não foi assistir. E vamos para mais um episódio do Tishcast Podcast.
Porco-Aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha.
Bom... Quem quer começar falando qual foi as teorias que teve no filme e as que não teve, que a gente se frustrou? E o que vocês acharam do filme? Eu já quero começar com isso. Quem quiser começar já declarar o amor ou ódio, fica à vontade aí.
Das teorias que eu imaginava, todas aconteceram, de verdade. Eu não me recordo de uma que, inimaginável, sei lá, Miles Morales vai aparecer lá. Realmente, isso pra mim, eu não estava cogitando. Eu vi muita gente falando, mas pra mim, eu não cogitava, até porque, né, a gente só teve um filme. Né? E foi uma animação, então acho que ainda falta construir esse personagem, né? Mas assim, atendeu todas as minhas expectativas.
Eu falo pra vocês, eu vou falar. Meu, quando apareceu o Demolidor, eu e a Amanda, a gente assistiu na pré-estreia, porque a gente teve muita sorte, né? Contar até a história aqui, que a gente foi lá no Cinemark e a gente viu que tinha pra vender, a gente perguntou, a menina falou assim: não, já esgotou. Aí a Amanda já, tipo, meu, já falou assim: como esgotou se não tá aí com o nome esgotado? Vocês têm que colocar. Aí ela mexeu no sistema e achou dois lugarzinhos pra gente. E a gente comprou, mesmo distante um do outro, na cadeira da fila A. A gente assistiu assim.
Meu Deus.
Com o pescoço exorcista, sabe? Assim, ó.
Nossa, a legenda do tamanho do seu corpo.
Não, dublado, pai. Foi dublado.
3D ainda, tá doido. 3D.
Misericórdia.
É mais realista.
Não, eu juro pra você, cara, que eu fiquei molhado em alguns momentos com cheio de areia, porque a gente ficou praticamente dentro do filme. Mas a gente conseguiu assistir na pré-estreia. E assim, quando apareceu, eu já quero falar aqui logo, quando apareceu o Matt Murdock, Amanda sabe, eu gritei, cara, eu gritei, eu fiquei muito emocionado, porque eu falei assim: meu, é isso que eu quero. Depois disso, eu imaginei assim: qualquer pessoa pode aparecer nesse filme, porque se os caras colocaram o Demolidor da Netflix... Pode aparecer Homer Simpson com Porco-Aranha, a Gwen Stacy, Mano, poderia aparecer qualquer pessoa. Eu tava com esse pensamento, sabe? Assim, eu tava aberto. Eu falei assim, não, pode mandar agora quem vocês quiserem. Porque o filme já começa te dando essa... esse gostinho de que vai ter muita surpresa, sabe?
Você falou uma coisa, Sudar, de que você assistiu dublado, né? E aí eu tava pensando, falei, meu, o que é melhor assistir esse filme? Será que é melhor assistir dublado em nome, né? Pra você ver as vozes antigas de quando você era criança. Porque, afinal, todo mundo já sabia, né? Que ia ter muito dos Homens-Aranha antigo. Ou assistir legendado, porque todo mundo hoje assiste legendado os filmes que vão saindo da Marvel. É um bom dilema. Porque não tem como você sair ganhando em tudo. Você vai ter que escolher vai ter uma voz nova, entendeu? De alguns personagens, pra você vai ser uma voz nova.
Eu acho, não sei se o pessoal concorda. Eu preferi assistir dublado porque, cara, eu já imaginava que iria aparecer o Tobey Maguire. Eu queria ouvir aquela dublagem da temperatura máxima, com aquela vozinha dele do porquinho da Looney Tunes. Então, tipo, dublado valeu muito a pena, cara. E sem falar que a dublagem é muito boa, cara, do filme. Desses filmes da Marvel, a dublagem é muito boa.
A dublagem, eu acho que fez uma diferença grande mesmo.
É, puxa muito aquela questão da nostalgia de criança assistindo o Tobey Maguire, a mesma voz, sabe? Assim. Então, pelo menos dublado... Eu acho que também compensa, cara. A não ser que você fosse muito culto desde jovem assistindo legendado, né? Então aí complica mesmo. É,
a única coisa que você estava falando das teorias, né, que tinham sobre o filme. A única teoria aí que acho que eu espero que ela nunca aconteça, porque tá ficando engraçado, é a do Mephisto. Dessa vez, eu achei real que o Doutor Estranho era o Mephisto. Dessa vez, eu achei que ia
pular. Putz, mano. Cara,
então, O trailer fez muito parecer que ele era um cara muito estranho. Ficou muito, assim, fora do que ele é. E aí, exato. No filme, encaixou bem, mas ainda você fica com o pé atrás, assim.
Eu tenho os dois pés atrás ainda com o Doutor Estranho, cara. Porque, ó, eu e a Amanda, a gente tava conversando, ela pode até complementar. Eu tava falando assim, amor, cara, pega o Doutor Estranho dos Vingadores, né? Guerra Infinita. Cara, é um cara totalmente centrado, mais focado ali no que ele precisava fazer, nas responsabilidades. Aí, cara, você vai ver nesse filme, o cara aparece tomando chazinho numa caneca com a raposa... De moletomzinho, e o Peter Parker fala assim, olha, eu quero que você apague a memória de toda a população, e ele fala assim, beleza, vamos lá no porão. Então assim, até agora, apesar que esclareceu muito pra mim, com um trailer que apareceu no final do Homem-Aranha, né, que foi sobre o Doutor Estranho, eu acho, eu vou dar já minhas teorias de maluco aqui, eu acho que aquele ainda não é o Doutor Estranho, eu acho que é o Doutor Estranho do What If.
Eu não acho não, hein?
Eu também. Eu acho
que ele fez isso mesmo, porque além de ele não ser mais o Mago Supremo, não tem aquela responsabilidade que ele tinha nos outros, que agora é o Wong, né? Você vê que ele até fala, vamos fazer antes que o Wong volte, porque ele não é mais o Mago.
O Wong é um malandro, mano. O Wong tá lutando clandestino no Shang-Chi, cara.
E nossa, pelo Homem-Aranha ter salvado a metade do universo, né? Eu acho que ele levou isso em consideração também, junto com ele.
Se for por
ele, tem que apagar a memória do pessoal que conhece ele comparado com a metade da vida do universo, né? Então...
Ele tentou fazer todo aquele... Mas a gente tem que lembrar que o Doutor Estranho dos Vingadores... era o que estava responsável pela joia do tempo.
Sim.
No Homem-Aranha, ele já não tem mais joia do tempo. Ele tá tipo...
Ele não tem responsabilidade, né?
Não tem. E se vocês pegarem lá o comecinho do filme do Doutor Estranho, ele era exatamente o que ele foi no Homem-Aranha. Ele se arriscava, ele tentava magias, né, loucas, assim. Então, assim, eu percebi que, assim, o trailer que quis mostrar que não era ele, mas pra mim encaixou certo no filme. Acho que tudo que ele fez sentido. Ele até fechou lá, quando deu aquele boom lá do explosão, ele fechou lá dentro da caixa e falou, a gente vai resolver isso. Então, o trailer quis mostrar uma outra coisa, mas eu acho que o filme foi coerente com o que ele era, né?
É a personalidade do Stephen Strange, né? Não do Mago Supremo.
Não, é até porque o feitiço em si, ele...
Não deixa de ser um serviço, né?
Não deixa de ser um serviço. O feitiço em si, ele não era complexo pra ele, né? Foi o Peter que atrapalhou. Então,
adolescente, né, cara? Exato. Adolescente, pai. Não deixa você fazer as coisas, fica só comentando.
Essa parte ficou bem quadrinho mesmo, Homem-Aranha, que não para de falar em momento algum. Eu achei bem parecido com o quadrinho do Homem-Aranha.
Voltando ao Doutor Estranho, cara, eu ainda tenho um pé atrás porque eu não me convenço aquele bigode pintado e aquela peruca mal feita, cara. Eu sempre... É muito. Cara, eu fico pensando, cara, não sei.
O peruqueiro da Marvel tá demais, hein?
É ruim.
Tá parecendo umas perucas bem estranhas, alguns personagens.
Tem umas coisas que ficou bem falsas, assim, bem estranho.
A do Loki.
Às vezes ele fez implante, né?
A do Loki. O
Doutor Estranho fez implante, foi lá pra Turquia.
E colocou cabelos brancos na lateral, né? Pra...
Exatamente. Ué.
Bom, mas aí no filme. A gente vê o Doutor Estranho nos trailers, né, agindo de forma... Nos trailers agindo de forma estranha, né? E no filme, beleza, você que meio que compra, né, o que ele quer ajudar. Assim, você ter salvado metade do planeta é um diferencial de você pedir um favor, querendo ou não. Então o Peter, ele conseguiria fazer isso pro Peter. Não, mas aí tipo assim, a primeira parte do filme, né, tem toda essa questão do feitiço... Aí tem as nossas dúvidas esclarecidas que não é o Mephisto, mas tem gente que ainda acha que é o Mephisto, né? O pessoal vai comprar essa ideia. E o que que vocês acharam do que aconteceu ali antes do Peter Parker ter ido pedir ajuda do Doutor Estranho? No caso, vocês acham que seria realmente aquela reação de todo mundo que teria que ter acontecido? O que que ele poderia ter feito de diferente, no caso?
Ele ser o Homem-Aranha, né? Ter a responsabilidade, né?
Ele ligar pra faculdade, né? O mínimo.
Então. Né?
Mas eu acho que eles fizeram esse início desse jeito pra mostrar como ele não sabia o peso que ele tinha de carregar o manto do Homem-Aranha. E ele vai descobrir isso do meio pra frente. Por isso que depois ele se torna realmente o Homem-Aranha no final. Ele não sabia o que era ser. Esse momento todo ele foi carregado pelos Vingadores, pelo Homem de Ferro. Ele não teve um momento de responsabilidade dele mesmo, assim.
Tudo que ele fazia, o Tony Stark aparecia pra resolver os B.O. dele. A roupinha dele era do Tony Stark. Tudo andava de carro, Tony Stark. Tudo era Tony Stark. Peguei uma raiva.
É, mas se você tem um amigo igual o Tony Stark, né, ajuda muito. Né?
Mas ele é um Homem-Aranha. Né? Tipo assim.
Mas agora ele realmente é o Homem-Aranha, hein? Agora eu gostei.
Ó, eu pergunto pra vocês aí. Eu quero ver a opinião de vocês falando dessa questão do Homem-Aranha. Eu, particularmente, eu gosto muito de que, por exemplo, o Batman. Tem o Batman, tem vários Batmans no cinema. Mas cada Batman tem sua identidade ali, tem seu jeito, tá, que você consegue identificar. E as pessoas pegaram muito no pé do Tom Holland, né, e do Homem-Aranha dele. Mas isso não é um Homem-Aranha. Mas eu, particularmente, eu gosto quando tem super-heróis que os caras conseguem criar uma nova versão, um novo jeito, uma nova identidade, sabe? Eu queria saber se vocês acham legal isso, ou tinha que ser igual o Tobey Maguire, tinha o Tio Ben, tinha a mesma coisa, assim. Ou você...
Eu não acho que seja chato. Você vê que depois que a Tia May morreu e falou pra ele aquilo, ele se tornou o Homem-Aranha que a gente esperava, mas mesmo assim, ele tem essas características diferentes dos outros. Cada um tem o seu estilo. O que ninguém gostava era das atitudes que ele tinha, que era bem... diferentes, né? Mas por ser diferente tem que ser mesmo, que igual...
Aproveitar,
acho que faz sentido, né? Faz sentido ser diferente, né? Eu acho que até pra era Marvel, acho que não encaixar o mesmo Homem-Aranha lá atrás, acho que não ficaria legal. Acho que foi bacana o que fizeram, e juntar até... isso foi melhor ainda.
Até a mesma história, a gente já sabe o que acontece com o Tio Ben, a gente já sabe toda essa trajetória dos desenhos, nos filmes tem, mas é porque acho que porque realmente ficou muito preso, tipo, ninguém viu muito o Homem-Aranha, tipo, o herói, aquele cara que se sacrifica, que se machuca, que só se ferra, acho que é por isso que o pessoal ficou falando, ele não é o Homem-Aranha ainda e tal, e agora as pessoas meio que aceitaram um pouco mais que ele se ferrou, a gente queria que ele sofresse. Que ele é pobre e pobre tem que sofrer. É isso.
O resumo do Homem-Aranha, ele é pobre e ele tem que sofrer. Pronto.
Não, é porque imagina, a maior característica, assim, que é maior não, né? Mas uma das grandes características que fazem o pessoal gostar do Homem-Aranha é essa luta que ele tem pra arrumar grana, pra fazer os corres dele. E é logo isso que esse Homem-Aranha não precisa no começo, né? Então é por isso que é natural o pessoal. Mas é. Uma coisa que eu não entendo é que, eu, pelo menos da minha bolha social, eu não vi que o pessoal odiava tanto esse novo Homem-Aranha. Pra mim, até ele passava o Andrew Garfield, assim, rápido, fácil. Não senti que todo mundo achava ele ruim, mimado, enfim, não tinha essa visão.
Não, eu vi muitas pessoas falando e, tipo, cara, sempre nessa questão que a gente até comentou aqui, na questão, mas é porque ele não... Fazer os corre, resumindo a história, né? Tudo tá de mão beijada pra ele. E esse filme parece que foi o amadurecimento dele, né? Tanto de. Tão tal que o filme, cara, tem uma carga dramática violenta, assim, que a gente vai comentar ainda. Né? Acho que é o filme mais dramático aí do Homem-Aranha, né? Do Tom Holland. Eu, pelo menos, eu gosto. Eu, tipo assim, o meu preferido é o Andrew Garfield. Né? Fato, tá? Me julguem. Mas.
Mas eu acho que isso que o Wallace falou é o que o pessoal mais estava não gostando mesmo, de a pessoa não conseguir se enxergar nele, igual nos outros a gente enxerga. Eu vi que o Stan Lee, quando fez o Homem-Aranha, ele falou que não foi por querer, mas que uma grande parte do sucesso do herói veio por ele ter o corpo totalmente coberto e ninguém saber quem é dentro, se é um homem branco, se é um homem negro, se é um japonês, Sim. se é um indiano. Que aí qualquer pessoa pode se pôr no lugar dele, além dele não ser rico, ter que trabalhar, ter que pagar as contas, que isso traz mais o pessoal pro herói, no caso, né?
É real.
E ele não tinha, não passava isso pra gente. Ele era privilegiado, querendo ou não.
Pô, não, beleza. É, eu acho que tem muito isso, né, da galera se identificar bastante por essa questão do Homem-Aranha ser gente como a gente. O cara entrega pizza... O cara faz corre de freelancer, o cara paga aluguel e à noite ainda tem que fazer salvar o mundo. Mas, voltando ao filme, pô, a gente ia loucão, né? Começa a falar, a gente já tava em outras teorias do Stan Lee e tal. O Wallace tá assistindo o filme, chega, ele tá comendo a unha, assim, ó, caraca, essa cena é boa. No filme, o que que vocês gostaram desse novo filme, por exemplo? Vocês continuaram gostando aí da Michelle Jones e do... Cara, como é o nome do amigo dele?
Ned.
O Ned. O que que vocês acharam dessa atuação aí deles nesse novo filme?
William Defoe, só isso.
Não, cara, o William Defoe, ele vai ter uma parte só dedicada a ele.
Vai ter um podcast pra ele.
Ele merece, cara, pô. Merece. Mas eu queria até falar pra vocês, cara, eu não gosto da Zendaya como Michelle Jones, MJ. Né, que não é Mary Jane. Eu acho ela muito, cara, não sei, é difícil explicar, sabe? Eu até acho que ela não tem muita química com Tom Holland. Mesmo que eles sejam namorados na vida real. Mas eu não consigo me apegar muito a ela, sabe? Assim. O Ned, eu compro a ideia fácil de que ele é muito amigo do Homem-Aranha. Agora ela, não sei, até nesse filme ela tem umas partes engraçadas, uma atuação muito boa, assim, mas ainda não consigo me conectar assim, ela como uma personagem que, se ela morresse, eu ia ficar muito triste, assim.
Ah, eu gosto dos dois. O que eu fico... Assim, eu tava até preocupado antes do filme de como eles iriam encaixar esses dois nessa trama gigantesca, né? Porque deve ser um desafio pro roteiro, né? Colocar dois estudantes aleatórios numa parada de super-herói. Então, agora que ele foi esquecido pelos dois, eu achei até um jeito bom, espero que aconteça isso, de deixar eles um pouco mais de lado e fazer o Peter viver um pouco mais só. Porque, mano, encaixar eles... Nas missões, cara, é muito... Eu sei que, beleza, tem que rolar uma suspensão de descrença pra gente entender que eles têm que estar ali, mas, mano, é muito difícil aceitar que eles estão ali participando de uma coisa tão importante, mexendo no computador ali online, fazendo alguma... De frente com uns caras da pesada, assim, é muito, muito difícil. Mas eu gosto deles, assim, nesse sentido.
Tipo, é tipo você comprar a ideia de que eles ajudam o Homem-Aranha a capturar pessoas de outra realidade com a ajuda de um mago.
Como que o Doutor Estranho olha pra três crianças pro Homem-Aranha, beleza? Pros outros falam assim, ah, resolve aí o problema do multiverso.
É isso que tá a loucura do Doutor Estranho, né? Tipo...
Então, mas...
Era isso que eu já tava esperando.
É por isso que eu acho, de verdade, que a MJ devia ter morrido. Ia ser lindo.
Putz, mano.
Porque, a carga dramática...
Só mataram ela pro Andrew poder pegar ela na queda.
Sim.
É, tem isso.
Uma cena muito linda, inclusive.
Verdade, cara, essa cena... são dois pontos, acho que dois pontos aí. O ponto é, quando a gente começa a analisar o filme de forma minuciosa, é uma sacanagem. O Doutor Estranho tomando um cafezinho, sabendo que tem um monte de assassino solto, fala assim, não, ó... Ele olha pra quê? Pra um gordinho, pra menina que ele não sabe nem quem é, e pro Homem-Aranha. Fala assim, ó, vai lá e pega eles de volta. E tipo assim, se vai morrer gente, se morrer, morreu, né? Cara, é absurdo, assim. E aí a ajuda deles é fazer o quê? Ficar guiando o Peter pelo celular, cara. Você tem que suspender muito suas crenças, tipo, tá bom, né? Vai aí, vai dar tudo certo isso aí.
Mas exato. O celular até que lembrou um pouco do Invincible lá, que eles não sabem onde eles estão voando.
Putz, mano. É, pode escrever, cara.
Isso já ajuda pra me orientar, faz sentido.
Invencível, maravilhoso, cara. Você é louco.
Eu tenho que falar que eu também não comprava o casal. Não comprava. Mas eu acho que o fato deles serem namorados na vida real fez eu gostar desse filme, cara. Eu gostei muito da química deles e achei muito legal, juro. Foi algo que, assim, eu não... Eu realmente estava super descrente. Para mim, o melhor casal era a Gwen e o Peter do Andrew. Então, eu gostei. Porque eu gostei desse casal. Achei, assim... Cool, gostei.
A Jaine vai seguir os dois.
Já sigo. Não, eu adoro a Zendaya, gente. Adoro a Zendaya. A Zendaya é uma puta atriz. Adoro Euphoria. Pra quem nunca assistiu, assista Euphoria. Mas eu comprei o casal. E nesse filme, pra mim, foi legal. Gostei.
Eu também achei legal ela nesse filme. Nos outros dois, eu achei mais fraco também. Não deram um papel, assim, tão importante pra ela. Nesse, ela já ficou mais
solta,
legal,
né?
Pra mim também. É. Deram mais espaço pra ela. E como a atriz é muito boa, então conseguiu entregar, né?
Amanda Hines.
E o Ned é a mesma coisa dos outros filmes. É legal também.
Eu amo o Ned, cara. Eu achei ele maravilhoso, cara.
Eu acho que a gente não compra tanto essa química deles também por conta... Por conta é ótimo, por conta do Andrew e da Gwen, do Peter, né? Porque eles têm uma química tão forte, porque o filme é mais um filme de romance, né? O Homem-Aranha 1, espetacular. É muito sobre os dois, então eles trabalham tão bem a química dos dois, que quando chega a MJ com Tom Holland agora... Fica meio sem graça, porque você espera alguma coisa assim muito incrível, igual eram eles. Tanto que aquela cena que os dois estão ali no laboratório, se beijando, e o Andrew olha, você já fica assim, sabe? Porque você fala, poxa, tá vendo? Eles não merecem, quem tem que estar ali no romance é ele, que ele é todo fofinho. E quando ele consegue dar aquele ato assim de heroísmo, ele passa tão bem... A emoção dele.
A atuação é...
Eu chorei horrores nessa cena, porque ele expressa muito bem a perda dele e o quanto aquilo significa pra ele. Então você vê que a química dele é realmente muito forte.
Porco aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco aranha.
Cara, nessa segunda vez que eu assisti, eu fiquei chocado como a Tia May tem culpa de ter morrido. Eu tô louco pra você? Ou vocês estão conseguindo lembrar daquela cena? Ó, lembra comigo, aquela cena que o Osborn vai lá na casa dela, né? Parece, beleza, faz pose de bonzinho. O Peter chega lá decidido a pegar ele e mandar ele de volta pro universo. E ela fala, não, você não é essa pessoa. Você... Você pode mudar a cabeça deles. Basicamente falou, meu, ela deu uma indicação muito clara pra ele. Ela fez ele pensar. Então, pra mim, ela tem muita culpa. Óbvio, tem vários outros fatores, mas esse fator, ele só recebeu um conselho da avó, mano.
Da tia. O Wallace, desde que começou o episódio, ele tá disposto a incriminar a Tia May. Igual aquele cara da que falou assim, ó, você tem é responsável por um adolescente, você apoiou e ainda encobriu. Você tinha que estar presa. O Alice é esse agente do FBI.
Cara, ela participou de todo o processo lá, levando os vilões dentro da casa do ex dela, que ela tinha terminado, né?
Tudo errado, cara, mano.
Ela tem muita parte nisso. Vocês não concordam comigo ou eu tô louco?
Não. Excelente seu argumento. Vamos vamos comentar sobre ele agora, né? Eu, particularmente, cara, é porque, assim, tem um ponto, Wallace, que... Por que que ela comentou isso pro Peter? Por que que ela falou assim, olha, ajuda esse cara? Porque era o Willem Dafoe com a cara de cachorro molhado. E o Willem Dafoe atuando daquele jeito, qualquer um acha que ele tá bonzinho, cara. Você não ia falar pro Peter, assim, olha, pega esse cara e leva e mata ou joga ele em outra realidade. Não, e assim, a Tia May, desde o primeiro filme, ela é construída como essa pessoa de... de ajudar. Ela tem até o projeto dela lá, que ela ajuda pessoas e tal. Mas, se eu for colocar nesse ponto que você tá falando, eu concordo. Eu concordo bastante aí que ela é uma das responsáveis, né? Porque ele tava decidido a capturar todo mundo e mandar embora, né? Mas ela mandou aquele negocinho. Não, a gente pode ajudar eles, Peter. Você consegue
entendeu?
Ajudar eles.
Pôs aquela pinha atrás da orelha.
E aí o cara pensa o quê? Putz, mano. Se me atira. Porra, minha tia, né? Exato. Se sua mãe fala isso, pai, pra você.
Vai chover? Vai chover. Tia falou, vai mudar os vilões? Vai mudar os vilões.
Exato.
Vou falar. Sim, ela tem realmente culpa sobre a morte, sobre a morte dela. Mas eu acho que ela... o papel dela é exatamente pra mostrar que tem um lado bom em tudo, né? Quer dizer, a pessoa é enganada, né? Mas ela tem que ser aquele ponto consciente de falar, não, você tem que fazer o certo. Tipo, o certo é você ajudar ele, porque ele tá precisando, é um ser humano. Então, eu acho que, assim, fez sentido total tudo que ela falou. E sim, ela é culpada pela morte dela também.
Né? Caraca, ela é culpada pela morte dela.
Ela é.
Não tenho o que dizer. Ela foi ela que plantou isso na cabeça do Peter e trouxe o lado bom dele. E realmente, ele confiou nas pessoas. Mas eu acho que também é uma forma de mostrar que, assim, ele amadureceu. Porque, poxa, ele viu que nem tudo é bom, né? Então, eu acho que fez sentido a parte dela, viu?
Então, ser bom tem um preço ruim.
Vamos
ver. Tô zoando.
Bom, eu acho que é super difícil a gente falar da Tia May, por quê? Porque cai no conceito exatamente do que o Wallace falou. Que outra pessoa ia convencer o Homem-Aranha a não matar os vilões? A não mandar eles pra casa? Eu acho que só a Tia May mesmo. Porque nem mesmo a MJ, nem melhor amigo, etc. ia conseguir fazer isso. E na hora que a Tia May tá... Enfim, que ela foi golpeada lá, a gente já sente o gostinho que ela ia morrer. E vai dizer que não. Vocês não derramaram uma lagriminha, meu. Eu falei assim,
mano,
cara,
eu
ela
achei
vai morrer.
Muito,
certeza, velho, ela vai morrer, velho. Eu já senti assim, meu, já era. Eu até falei pro Júnior, falei assim, eu toquei ele, ela vai morrer. E assim, deu aquele gostinho que, com certeza, assim, por tudo que ela tinha feito, que ela tinha, enfim, mudado a cabeça do Peter e tal, ela ia acabar morrendo no final. Essa foi a minha sensação, que ninguém conseguiria mudar a cabeça como ela. Então eles tiveram que colocar ela ali no ponto principal para fazer toda a história acontecer, porque senão não ia rolar. Tipo, o Peter Parker ia dizer, pô, não vou mandar os caras para casa. Então a própria produtora, enfim, o roteiro teve que colocar a MJ como o salvador, o messias ali, para que ele pudesse mudar a história toda, a parada toda.
Oh, você falou uma coisa interessante aí. Será que a Tia May é um evento Nexus que fala? Lá do Loki?
Caraca,
exato.
Ou seja.
Porque nos outros não é a Tia May, é o tio. Mas a frase, grande poder de
a frase é responsabilidade. É o Death Note da parada, né?
É. Falou essa frase e vai pro buraco. É fato.
Vai. Deu conselho pro Peter Parker, amigo, espera.
Caraca, pode crer, cara. Sim, qualquer pessoa que aconselhe o Peter morre. É triste, homem.
Minha opinião.
Goodbye, my friend.
Ó, o Vitor agora.
Minha opinião sobre a Tia May é que ela serviu nesse filme pra mostrar que tudo que ele vai decidir tem um peso muito grande pela responsabilidade dele ser o Homem-Aranha, né? Inclusive dele ter segurado os vilões lá, e ela morreu por causa disso. E ela morreu, eu acho que foi uma alternativa muito boa, porque essa atriz, meu, não colou como Tia May, pra mim, pelo menos.
E nossa!
Eu gostava dela.
Essa morte dela deu uma importância muito grande pra ela, que ela não tava tendo. Pelo menos nos outros filmes, meu. Se tirasse ela, não ia fazer diferença nenhuma.
Real.
Nesse filme, ela já teve importância e morreu, que já deu esse peso dramático que era o que ele precisava. Então, eles acharam uma saída muito boa.
Mas você ficou triste quando ela morreu?
Nem um pouco.
Caraca, Vitor, que coração é esse, mano?
Cara, eu também não, mano.
Eu também muito... não.
Tipo... Também não.
Não, vou encerrar isso aqui. Eu não conheço mais vocês, gente. Não reconheço mais nenhum de vocês. Como assim, cara?
Nem
só
chorei.
Só eu e a Amanda que ficamos sentindo.
Mas quando o Tobey Maguire tomou a facada, parecia que tava assim no meu peito.
Ariane, quer argumentar aí sobre a Tia May?
Então, eu acho que, igual o Victor, É porque ela não teve, não apareceu tanto ela nos outros filmes. Colocaram muito ela como a tia bonitona, ficava nessas piadinhas sem graça, tipo, não mostrava ela mesmo.
Paquerinha do Homem de Ferro.
Paquerinha, assim, não colocaram quem ela é. Aí no último filme colocam que ela trabalha lá, ajudando as pessoas, que ela é toda legal, de bom coração. Aí tiveram que matar ela, né, pra ficar uma coisa mais emocionante. Mas eu também não fiquei triste, não.
Meu, a tia May dos primeiros filmes era conselheira do Peter Parker. Quando ele tava começando a fazer merda, ela falava, vem aqui, deixa eu te explicar como funcionam as coisas.
Ah, não acredito. Vocês têm mais simpatia pra aquela senhorinha que não tinha nada a oferecer.
Você tem noção de que ela não usou dublê? Aquela senhorinha não usou dublê? O Peter Parker usou dublê e a velhinha não usou. Aí eu não tenho, eu perdi no argumento.
Nossa, eu não sabia disso.
É.
Eu vou falar uma
coisa. A cena que ele salta com ela, ela pediu pra não usar dublê, que ela queria ter a emoção de fazer aquilo. A velha tem 200 anos, mano.
Cara, a velha que eu respeito, a única velha que eu respeito é a velha do Titanic, que joga um diamante no mar. Tirando isso, eu não respeito ninguém. Cara, uma...
Gente, eu tô viajando, mas o Octopus falou da tia May em alguma cena? Porque eu lembro alguma coisa vagamente, tipo, eu tô viajando.
Wallace, você assistiu o filme agora.
Quando ele, tipo assim, acho que ele viu a tia May, ele, tia May? Assim, meio que com uma cara... Tipo,
não,
vocês lembram disso?
Teve, né? Isso. Ah, ele reconheceu. Ele falou assim, caraca, essa é a tia May que eu tentei matar, era uma senhora de 90 anos. Essa aqui tem 18.
E essa gata, né?
Ele até dá uma olhadinha meio assim, tia May, dá aquela... Caramba.
Só fica nessa coisinha, é muito sem graça isso.
Não, pô, mas ó, eu vou defender aqui, eu vou defender eu e minha esposa aqui, a gente chorou com a morte da tia May. Primeiro que ela morreu...
Achando o bico.
Pelo vilão mais sinistro desse filme, que é o William Defoe, porque ele não é o Duende Verde, é o do William Defoe.
Não, mas aí não conta, ele é o cara mais sinistro em qualquer lugar. Você botar ele comprando pão, vai ser o cara mais sinistro.
Cara, tem um filme chamado Projeto Flórida, é um drama bem independente.
Nossa, assim. Maravilhoso.
E tem o William Defoe, e ele é assustador no filme, ele só cuida do prédio.
Mais assustador que o Farol não existe, cara.
Não.
O Farol não existe.
Ele no Farol é monstro. Olha o Vitor achando que não tá gravando, fica falando nos bastidores, aí sai a voz dele.
Desculpa aí, meu. Eu esqueço de...
Tá planejando a janta aí, os dois.
Eu tô falando pra ela qual é o Projeto Flórida, que ela não lembrava.
É, foi mal.
Pra que congelar a carne nessas horas?
Que carne, filho? É só no frango.
Só no frango. Congelando pra amanhã já. Tô vendo aqui se tirou o cocô dos gatos.
Mas o argumento do Wallace foi interessante, ele ter trago isso nessa visão aí da que a tia May provocou tudo. Mas qual foi o vilão que você... Assim, gente, ó, vamos ser justos. Vamos tirar o William Defoe, só um minuto, que o William Defoe
tem vamos tirar ele.
Tá bom. E deixa o restante. Qual foi o vilão que vocês gostaram mais? O Homem-Aranha? Eu gostei muito do Electro também, cara. Quando ele voltou.
Nossa, sim. Ele deu um...
Eu gostei, então.
Deu upgrade. Ficou apelão, hein? Nossa senhora.
Ficou muito apelão, mano.
Eles não estavam conseguindo lutar com ele, os três.
Ele tava o mais forte de todos.
Nossa.
Ele tava o mais forte de todos.
Foi legal, porque o ator é muito bom e ele ficou muito desperdiçado no outro filme.
Que eu não assisti de novo pra conferir, mas que todas as cenas do Homem-Aranha, eles pegaram do Homem-Aranha 3.
Isso é verdade.
E só colocaram ao contrário.
Isso é verdade.
Ele nem fez o filme.
Até os diálogos.
É. Nossa. Mano.
Do Lagarto também.
O Lagarto também?
Sim, sim. O Lagarto e o Homem-Areia são cenas dos filmes que eles participaram. Os caras inverteram, então tal que pode perceber, o Lagarto ele aparece mais no escuro, que é justamente por eles poderem apenas inverter, né, o personagem e conseguir utilizar. Eles falam pouco, o Homem-Areia fala pouquíssimas coisas, tem até as mesmas cenas dele olhando para a própria mão, como tem no Homem-Aranha 3. Então os caras foram bem espertos.
Falando isso, eu falei, caramba, pior que é igualzinho mesmo. Nossa.
Assiste. Eu vou falar pro Wallace assistir de novo pra ele perceber isso.
Não, eu fiquei curioso pra saber se aquele ator tinha morrido, porque eles optaram por deixar a areia o tempo todo, né? Agora
é dinheiro, sentido. É dinheiro, pai. É muito dinheiro. Só pra trazer.
Já vai pagar muito pro Toby, pro Andrew, né?
É, só pra trazer esses caras. E eu. Sem falar o Demolidor, né, cara? Maravilhoso.
Eletro. Foi pra mim o melhor, assim. Gostei muito do Dr. Octopus, só que ele meio que não fica um vilão, né? Então.
Eu achei que eu esperava mais.
Sério? Eu só achei. Não.
Amanda, pode comentar aí os seus vilões.
O Eletro também.
Então, fechou? Todo mundo gostou mais do Eletro do que o Rui Vitor?
Eu achei melhor o Octopus. Eu achei ele mais da hora, um personagem mais bem construído. E aquela cena que ele coloca um implante na nuca dele de novo, a mudança que ele dá na personalidade, meu, aquele ator é muito bom, você é louco.
Sim.
Só não é melhor que o Duende Verde.
É, eu gostei dele, é porque o Dr. Octopus, ele nunca foi um vilão, né?
Ele nunca foi ruim, é aquele negócio da nuca dele que deixa ele malucão, né?
Exato. Agora o Eletro tava na maldade, mano. Se vai.
Na real, o único que é ruim é o Eletro, porque o
Duende também.
Não é mal, é tudo dupla. Caraca, personalidade.
Mas se o Duende Verde não for mal, ele matou a tia May, cara.
Mas aí ele me fez o necessário, né?
É, na verdade, o Duende é mal, o Oscorp não é, né?
É.
Boa, é isso aí, exato.
Eu coloco tudo no mesmo saco, mano. É uma maluquice ali.
O cara a gente passa pano.
É, não, eu tô vendo aí, o pica-pau total, né, com um paninho só.
Total. Ai, ai, se a gente inventa cada coisa.
Porco-aranha, porco-aranha.
William Defoe, vamos falar agora dele, já que a gente começou aqui. Vou começar pelo Wallace.
Nossa, cara. Você faz pergunta. É que o Sudário faz umas perguntas específicas, é que eu não sei falar qualquer outra coisa, não sei, mano, eu adorei. Enfim.
E acaba o assunto, né? Tipo. Aí eu fico aqui assim, ó. Caraca, fala mais.
É quando você fala assim, ó, Deva, você gosta do Duende Verde? Eu bloqueio, porque eu falo, mano, eu posso falar mais de um. Aí eu gostei, mano. Simplesmente.
Não, beleza, pai.
É isso gostou. Aí, valeu.
Obrigado pela sua participação nesse episódio. Jaine. É que eu sei que a Jaine é fã do William Defoe. A gente já comentou bastante dele nas nossas conversas sobre cinema.
William Defoe é demais. Assim, primeiro, antes de eu ver o filme, né, eu vi uma nota, não sei se é real, mas eu vi uma nota falando que ele não tinha dublê nas cenas dele, né? Que seria ele com 70 e poucos anos lá atuando. Eu falei, caramba.
Isso é verdade.
Vou para o filme. Quando eu vi tudo que ele fez, cara, nossa, juro, eu fiquei assim, tipo, paralisada, sem o que falar, só observando, querendo que todo mundo calasse a boca. Mas eu não queria, porque cinema, né? Eu só queria olhar, sabe? E na cena que ele conhece a Tia May, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí depois, quando o Peter lá tem o instinto aranha lá e descobre que ele tá assim, aquela cena foi sensacional. E aí depois, meu, eu não sei se a gente pode falar da cena final, porque o Peter dando um soco na cara dele, ele olhando e rindo. Eu falei, meu Deus!
Coringa, né? Cara. Atuação Coringa, estilo
total.
Coringa.
Total, assim.
Ó, o Wallace agora voltou à memória dele, porque agora ele quer...
agora não,
quero tirar uma dúvida. Quando ele tá o Duende Verde, a força dele triplica. É algo bem nesse nível, né? Como se fosse fragmentado mesmo.
Exato.
Isso.
Exato. É. Porque eu não lembro disso no outro filme, na real.
É que no outro filme foi explorado também essa questão do próprio gás, né, que tem dentro dele, que transformou ele. O filme explora... Não, você pode assistir o primeiro filme lá do Sam Raimi, que não explora tanto isso. Já nesse, é igual aos quadrinhos. Dá pra você perceber que no momento que ele se transforma em Duende Verde, ele fica mais forte, ele fica mais ágil. É totalmente outra pessoa, assim, sabe?
Mas pergunta de leigo, nos quadrinhos ele fica nessa ida e volta entre o Duende Verde e o...
Tem até... O Vitor pode responder isso, que o Vitor é quadrinheiro aí. Tem até o... Eita. Além do Duende Verde, tem outro Duende, né? O Duende Macabro, né? Mas não é o...
É o Ned.
É o Ned, né? Mas eu acredito... Vitor, ele fica nesse vai e volta nos quadrinhos também? Eu acredito que fica, né, nessa
Depende da versão do Homem-Aranha. Tem algumas que eu li que ele não fica. Ele realmente, ele finge ser o bonzinho, mas ele é sempre mal. Mas tem algumas versões que ele tem mesmo essa dupla personalidade.
Essa luta,
é,
né, direto.
Tem tanta história de Homem-Aranha que tudo que você imaginar, né.
Esse filme mesmo, né, foi tirado do que o pessoal fala que é uma das piores HQs do Homem-Aranha, né, que é o Um Dia a Mais. E mesmo assim, os caras conseguiram fazer um filme.
E tem o Mephisto.
E é o Nefisto, né, no lugar do Doutor Estranho.
É o Nefisto no lugar do Doutor Estranho.
É muito louco. A Amandinha Heitman. Descreva William Defoe.
Eu sei que eu vou dar risada na minha cara, porque eu não sei falar o nome desse vilão, Ocupocus, não sei. Até os próprios heróis lá dão risada no nome dele, mas eu não sei falar o nome dele. E é, a hora que aparece esse Ocupocus aí, esse vilão...
Ocupocus!
Quando, Como é que é o nome?
Hã? Octavius, chama de Octavius.
Octavius, aí perfeito, Octavius. Quando ele aparece aí no filme, é, você vê a, o resquício do duende que ele vai aparecer no filme. Meu, não sei vocês, se vocês assistiram também na pré-estreia, enfim. Mas foi o estádio, porque todo mundo tava esperando ver o duende. Todo mundo tava esperando a chegada dele. E realmente impressionou durante o filme inteiro, porque ele manteve a essência dele. Então, parabéns aí, William Defoe. Continua intacto aí.
William Defoe, que tá ouvindo a gente agora, parabéns.
Eu imaginei a mesma coisa, ele falou, obrigada aí, amor. Valeu aí pela...
Parabéns.
Ele deu aquela risada parabéns. Dele macabra, assim, ó.
Nossa, que é macabra em português e em inglês.
O Vitor e a Ariane.
Bom, eu achei fenomenal. O melhor ator do filme, na minha opinião. E a melhor cena do filme é a cena deles no apartamento do rap. Pra mim, a melhor cena do filme. Melhor cena de luta. A melhor cena porque tem o sentido aranha que nunca tinha mostrado nos outros filmes e mostraram duas vezes nesse. E, meu, é muito bem feito. A parte que ele sente que tá chegando alguma coisa que não é certo, mas ele não sabe o que é.
Caraca.
Ele para de escutar as coisas, ele fica olhando pros lados assim, não sabe o que é. E num reflexo ele atira nele, mesmo sem saber o que era antes. Porque é o sentido dele, né? E na hora que ele vira o rosto, já é outra pessoa, mano. Nossa, esse cara é demais, né, meu? E as cenas de luta, ele tomando soco na cara e dando risada, puta merda.
Essa cena na casa do rap, cara, eu acho que foi uma das melhores construções de como funciona o sentido aranha e como ela foi tensa, cara. Porque você fala assim, mano, vai acontecer algo muito ruim.
É,
porque a cena inteira ficou
desconfortável,
né? Meio desconfortável, todo mundo, assim.
Exato. É uma crise de ansiedade que dá bom.
Uma crise de
ansiedade. Oh, só um parênteses, tá? Desse você falou do sentido aranha. É aquela hora que o
Doutor Estranho
tira a áurea dele pra fora, ali também é o sentido aranha, né?
Isso, aparece uns raiozinhos assim na cabeça dele, meu.
Total,
legal também.
Total.
Nossa, sensacional aquilo. Sensacional.
Ariane?
Sem palavras.
Cara, eu vou
parabéns,
ter que...
Parabéns, William Defoe.
Parabéns,
William Defoe. Duas palavras. Parabéns.
William Defoe, parabéns. Parabéns pra você que tá ouvindo o nosso episódio.
O cara é um gênio. Ele consegue, num filme onde tem três Homens-Aranha, ele consegue se sobressair acima de todo mundo. Ele é impressionante. O cara é muito bom. Ele se destaca totalmente. Tanto as cenas... Não só as cenas onde ele é o Duende Verde, uma das risadas, mas a cena que ele encontra a Tia May, que ele tá lá sentado com aquele ar de sofrido, de que precisa de ajuda, e você olha e fala, mano, esse cara precisa de ajuda. Alguém precisa ajudar ele.
É o que eu falei.
Pelo amor de Deus, Homem-Aranha, ajuda ele.
Qualquer pessoa.
Você vê que ele precisa de ajuda. É impressionante. Aí depois, quando ele já começa a se mostrar, você fala, meu Deus do céu, como que ninguém tá vendo? E aí quando ele, na parte do sentido aranha, que ele começa a rir, você fala assim, é outra pessoa, não tem, é muito nítido. O cara é um gênio.
Quando ele tá bonzinho, ele parece frágil. Anda
sim,
meio curvadinho.
Delicado.
Assim.
É, um senhor
mesmo. Outra pessoa, né? Cresce.
O cara cresce, isso é doido.
Cara, o cara é tão bom que você fica com dúvida, né? Tipo, será que quando ele foi procurar a Tia May, ele era doente?
A gente não sabe.
Ninguém sabe.
Não dá pra saber.
Exato, a atuação do cara é tão boa, sabe? Que você fica nessa dúvida. Cara, pra falar do William Defoe, eu fiz uma postagem essa semana no Twitchcast, que talvez tem muitas pessoas que só conhecem ele estão conhecendo desse filme agora, as pessoas mais novas. Só que, mano, esse cara, qualquer papel que ele pega, ele entrega. É fato. E nesse filme, pelo menos, eu falo, acho que a Jaine também percebeu, não sei, você vê que ele tá solto, sabe? Sabe quando tem um diretor ali querendo... Não, não, o cara pegou o roteiro e falou assim, mano, se solta aí no set e faz sua versão, vamos tirar essa máscara de Power Ranger aí pra que você ficava usando no outro filme.
Nossa, real.
Cara, e o cara se soltou, parece que o cara tá realmente fazendo aquilo de uma forma que ele gosta, sabe, assim? E aí não é à toa que ele se sobressaiu, literalmente, em todas as cenas dele. Você pode pesquisar em qualquer crítica aclamando ele, assim, pela atuação. A cena que ele joga a bomba pra matar a Tia May, cara, é assim, ali sim é um vilão, cara. Ali é um cara que você tem que ter medo, né?
Você... Nossa, é assim...
Meu, você vê a surra que ele dá no Peter Parker, assim, com maldade, sabe? Ele enforcando o Peter, pisando no Peter. E às vezes você não consegue ver isso em vilões da Marvel. Esse ar vilanesco mesmo, tipo assim, mano, esse cara pode matar qualquer pessoa. E o Willem Dafoe, cara, assim, foi a cereja que o pessoal talvez estava esperando muito o Octopus, né? Muito. E surpreender que o Duende Verde que roubou toda a cena.
Porco-Aranha, Porco-Aranha.
Tem hora?
Eu não sei o cinema que vocês estavam, a sessão. Cara, mas a minha sessão e da Amanda, como quando os três Homens-Aranhas estão juntos e voltando, quando eles aparecem, cara, parecia gol de final de campeonato, cara, porque foi o inferno, cara, a nossa sessão. Eu e a Amanda tava com o pescoço exorcista, assim, mas a gente já tava animado, assim, no final do filme. Cara, mas foi, putz, mano, que sensação. Última sensação que eu tive dessa forma foi nos Vingadores Ultimato, quando o Thor, o Capitão América segura o martelo.
Meu Deus.
Como foi a experiência de vocês?
A minha foi bem assustadora, assim.
O Willem Dafoe apareceu na sessão.
Tipo isso. Não, gente, eu fui com meu namorado e meu namorado nunca tinha ido nesses cinemas aí que rola essas loucuras, né? E eu já fui, ó, Vingadores, né?
O que o Wallace falou?
Não, em estreia. Estreia de filme da Marvel. Porque depois que passa a segunda semana, já não tem mais isso, gente. Não tem essa loucura. Não tem. Mas, e assim, foi uma loucura, assim. Quando o Ned começou a abrir lá o portal e ele apareceu lá no fundo, nossa, o pessoal gritava.
Cara. Ah!
E foi uma loucura. Assim, em certos momentos, assim, legal, acho que, né, euforia. Mas eu sou um pouco chata, porque, assim, às vezes você quer assistir, você quer, tipo, ficar quietinha, ouvir a voz da pessoa, você quer, né? Mas não era possível, isso não era possível.
Gente, não vamos no cinema com a Jaine, hein? Ela quer ficar quieta.
Não.
Eu sou a pessoa que faz escândalo também, eu choro, falta eu levantar e começar a pular, assim.
Esse tipo de filme, não, você não pode ir com essa pretensão, porque... Não tem como assistir de boa.
É, na estreia não tem como.
Já tem que
ir
com a
como.
Cabeça sabendo que vai ser assim, meu. E se você quiser assistir melhor, você assiste em casa depois. Porque...
O Wallace tá assistindo em casa, assim. De novo. Entendendo no mais...
No Facebook. Facebook.
Mas foi uma loucura, gente. Acho que foi em todos os cinemas foi dessa forma. E foi uma emoção muito grande, assim. Era, né, você sentia a emoção. Eu não gritava, porque eu não consigo gritar. Mas...
Fica como, gente? Muito... Como é que você fica? Você fica travada?
Eu...
O que acontece?
Não,
tremendo?
Eu fico tremendo. Eu não grito, não falo. Eu começo, tipo, querer... Às vezes, alguma cena me emocionar, mas eu fico tremendo. Eu não consigo gritar, entendeu? Não, não vai. E aí, um povo gritava. Uau! Eu ficava, tipo... Eu não consigo gritar, cara. Mas foi esse nível, assim.
Caraca,
do Homem-Aranha. Então, quando eu fui ver Os Vingadores, aprendido. Né? Nos Vingadores, eu fui sozinha, assistindo o cinema sozinha. Sentou eu e um cara sozinho do meu lado. Juro, o cara do meu lado chorava mais que eu. E eu ficava tipo, meu Deus, cara, eu quero sentir isso, mas eu não consigo. Sabe?
Todo emotivo e ela julgando ele.
Eu não consigo sentir que o cara tava chorando, mas foi uma emoção, porque, meu, o filme da Marvel é isso, estreia é isso, É diferente de como foi Eternos. Eternos foi totalmente diferente.
Mas não tem nada pra se emocionar com Eternos, a não ser tristeza e filosofia.
Mas você assistiu, Júlia?
Não, eu tô deduzindo pela sinopse do filme.
Tem cenas boas, cenas muito boas. Mas, sim, a experiência foi sensacional. Acho que vale a pena. E, meu, os três, cara, já vou falar, já vou jogar. O Andrew segurou aquele grupo ali. Segurou o trio.
Não teve.
Desculpa,
a Jaine tem um contrato até 2024 com o Tish Cash. Porque é exatamente o meu pensamento. O Andrew Garfield,
cara. O cara é muito bom.
Só porque ele sabe chorar em cena.
Ai.
Não só por isso.
Não só por isso, cara. Depois eu vou comentar.
Eu achei que o Tom Holland também entregou o que ele não tinha entregado nos outros dois, viu?
Não, entregou.
Ele mostrou a atuação dele que ele tem nos filmes sem ser Homem-Aranha.
Ele é bom, cara.
Legal. Ele é bom. Só não tinha mostrado isso antes nos outros Homem-Aranha, porque não teve espaço pra isso, né?
Caraca. Amor, fala
eu
sua
vida. Até nos próprios filmes do Homem-Aranha, o Tom Holland não tem tanto espaço pra atuar. Ele acho que tem que. Eles deixaram ele muito pra ser aquela coisa ali, a mesmice, né? Então, nesse filme, eu acho que todo mundo teve uma liberação maior de atuação. Então, ele pôde mostrar, porque ele é um ótimo ator, ele faz filmes excelentes. E aí ele pôde mostrar, tipo, não, eu sou um bom ator, eu consigo passar essas emoções de Peter Parker que todo mundo quer, mas o Andrew, eu acho que ele me convence, ele é muito mais meu Homem-Aranha, pra mim, ele contrato, é muito Homem-Aranha.
Contrato renovado também, Ariane. Eu vou pedir pra Amanda, porque assim, eu e a Amanda, a gente assistiu juntos, mas é como a Jaine falou, uma pessoa que tá do seu lado tem uma reação, um tipo de emoção, e às vezes você tem outra. E a Amanda, que é minha esposa, eu sei que ela ficou emocionada em algumas partes, tá? A gente comentou, mas eu quero que ela fale como foi a reação dela, porque foi a primeira vez que a gente foi ao cinema juntos, depois que a gente casou também, acredita? Porque a gente nunca tinha...
Caraca!
Pós-pandemia, ela vai falar agora, essa mulher é maravilhosa.
Ai, gente, agora... Bom, pra contar a história, a parte que eu me emocionei, eu tenho que voltar um pouco no passado e contar a história de eu com 8 anos, assistindo DVD pirata gravado pelo meu pai. Então acho que vocês podem adivinhar qual a parte que eu me emocionei, né? Obviamente, então... sim, gente, Tobey Maguire, não tem como. Eu tinha 8 aninhos de idade assistindo o primeiro Homem-Aranha. Quando eu vi o Tobey Maguire lá, eu falei, meu, já era, vai aparecer. Sim, me emocionei muito. Pulei da cadeira, joguei pipoca, bati na criança do lado. Mas assim, me emocionei muito. Gostei muito dessa parte. E, bom, é porque acho que a questão do Homem-Aranha agora foi realmente recordar, reviver, né, os heróis. E pra mim foi uma parte importante poder ver o Tobey no filme. E acho que pra cada um de nós, né, estávamos esperando, como vocês disseram, a gente recebeu muitos spoilers e cumpriu a expectativa, hein? Bem de bem mesmo. Consegui me emocionar, dar risada e comprar a ideia dos três Homem-Aranhas. Achei que o Tobey ia entregar mais, hein? Ressalto essa parte, eu achei que ele ia entregar mais. Até na parte da despedida ali, que o Peter, né, tá se despedindo dos amigos e tal, ia despedir dos dois, eu achei que ele ia entregar mais emoção ali. Mas me emocionei. Então, Tobey, fica o convite aí, não vai aparecer em outro Homem-Aranha, né? Mas achei que ele ia entregar um pouco mais. Mas é isso.
Tobey, ó, o convite fica aberto aí pra você participar de outro filme, você que tá ouvindo.
Caso você queira fazer uma participação no Tishcast, você tem o nosso convite total.
Tá aberto aqui
seja
também.
Bem-vindo.
Ele é meio pistola, hein, gente? Cuidado.
Ele é meio pistola. Wallace, e você, mano? Você foi assistir com quem? Sozinho? Acompanhado?
Cara, eu fui com um amigo meu, porque eu não tô nessa autossuficiência da Jaine ainda de ir no cinema só. Mas, cara, Eu achei curioso, porque quando abriu o portal, eu fiquei muito mais emocionado, assim, na hora que o Andrew entrou, do que quando o Tobey. Mas não porque eu prefiro um do que o outro, porque, enfim, se entrou um, vai entrar o segundo, né? Então, já tava ali, já tinha a carga de emoção dos dois no primeiro. E quando abriu o portal, eu já sabia que era ele. Então, o pessoal da sessão começou a gritar quando ele pulou pra dentro, porque muita gente achou que era o... Putz, que nome do... Não,
Tom
outro.
Holland.
O Tom Holland. E, cara, eu queria até saber de vocês. Quando que vocês se deram conta? Vocês sabem exatamente o segundo que vocês falaram? Puta, é o Andrew.
Eu...
Foi quando a...
Nossa, demora.
Não, eu, na hora que abri o portal, que eu vi ele mais... É que ele é mais magro que
ele
todos,
é mais alto, né?
E ele é mais... É, ele é meio desengonçado. Eu falei assim, mano, não acredito, cara. Porque faz, cara, é o meu Homem-Aranha, o Andrew Garfield. Eu falei assim, mano, não acredito, é o meu, cara. Cara, aí quando ele pulou... Pô, na hora que ele pulou, que ele, tipo... Com aqui, o, e o olho dele também na máscara do espetacular é maior... Eu falei assim, cara, é ele. Aí quando ele tirou a máscara, meu amigo, ah, cara, é muitas emoções, cara, pro nosso coração, sério mesmo. E você, sim, mas pode continuar, pai, eu só falei quando foi que eu percebi logo de cara, assim, que era ele.
Não, cara, é assim, eu acho que ali é a melhor hora do filme, porque você fica falando, não é possível que isso tá acontecendo.
Exato.
Tá acontecendo ali, ó, tá MJ, o Ned e o Andrew, não, parou. Eu ficava, mano, chocado, assim, como assim? Não é possível. Eu vou aguentar umas 5 horas desse filme só pra entender essa situação. Mano, muito bom, muito bom. Melhor, assim, pra mim, a melhor cena do filme é a parte ali do quarto, né, da casa do Ned, onde aparecem os três. Porque pra mim era algo que todo mundo esperava, né? Eu até fiquei pensando, falei, meu, será que se ninguém soubesse, seria uma emoção tão forte quanto essa de todo mundo tá esperando há muito tempo os três? Não sei.
Putz,
mas, enfim, cara, muito boa, muito melhor parte do filme ali pra mim.
Eu não sei se vocês concordam comigo, mas os caras da Sony e da Marvel, eles souberam fazer tanto o marketing desse filme que até algumas coisas eles fizeram a fake pra distorcer um vazamento que teve, que foi aquela foto dos três Homem-Aranhas na batalha, né? Então eles fizeram um cara mostrando que era fake, aí fizeram a campanha contra notícias falsas. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tava com a expectativa muito alta, eu tinha também o receio de acontecer o quê? O meu medo era de ter os três Homem-Aranhas, mas ser tipo uma participação de, tipo assim, 5 minutos. Ah, apareceu o Toby e pronto, acabou. Ah. Cara, mas quando você vê que os caras têm praticamente quase o metade do filme pra eles três, mano, aí, cara, eu fiquei com esse pensamento também, Wallace, quando eu vi o Toby Maguire entrando. Eu falei assim, mano, eu não acredito que eu tô vendo, depois de 20 anos, o Toby Maguire com o Andrew Garfield e esse novo Homem-Aranha no mesmo filme, cara. É um negócio surreal, cara. É um negócio surreal.
É assim. Muito bom. Muito bom.
Surreal. Os Vingadores, o pessoal fica comparando, ah, os Vingadores é melhor. Cara, os Vingadores, você acompanha a história desses caras há 15 anos, sei lá, 10 anos. E você vê que os caras estão sempre ali no mesmo universo. Agora, esses três Homem-Aranhas, cara, são filmes e anos diferentes, cara. Nunca teve nenhum tipo de ligação esses três caras.
Exato, é tipo o Power Ranger vermelho.
Quando os Power Rangers vermelhos se reuniram. Cara, eu era criança, eu fiquei emocionado, cara.
É muito bom, mano. É tipo isso. Mano, qualquer crossover você fica...
Ô, Vitor e Ariane, e vocês? Como foi a experiência pra vocês?
Maior gritaria na sala também, meu Deus. Putz, mano. Gritaria quando apareceu o Octopus. Gritaria quando apareceu a bolinha do Duende.
Gritaria quando... Nossa! Era gritaria full.
A gente não ouviu nada tudo. Do filme, a gente só ouviu as gritarias.
Não, mas quando abre o portal, meu, dá um arrepio, né? Até agora, falando, dá arrepio. E, tipo... A gente sente isso porque é uma coisa muito nostálgica pra gente também. Talvez quem não tenha assistido na época, há 20 anos atrás, não tenha esse mesmo sentimento. Mas, meu, é muito emocionante, né? E até o jeito deles falarem, assim, te traz a recordação. O Tobey Maguire entrando, falando do jeito gentil dele, com a tia, oi, tudo bom? É um outro filme, mano. É muito nostálgico. E o Andrew meio doidão, totalmente desengonçado, é o que a gente esperava, né? Por isso que foi toda essa euforia, assim, né?
Você falou
um
ponto.
O jeito dele.
Mano, você falou um ponto excelente, porque o Tobey Maguire, ele entra com aquela mesma cara de Homem-Aranha, assustado,
coisa,
tímido.
Mesma coisa.
Respeitador, uhum. Sabe? Aquele cara respeitado, os idosinhos, assim.
Mentiu, né?
Tipo, a nossa sessão, a Amanda, confio, cara, a nossa sessão foi tipo a de vocês. Era gritaria em qualquer coisa. Era gritaria se era uma piadinha, uma referência, era gritaria pra tudo. Tudo. Assim. Mas... Cara, é exatamente isso. O que a Amanda falou, ela comentou comigo antes, né? Quando a gente terminou de assistir. Pô, eu assisti esse cara com 8 anos de idade. E aí você tá com 20 e poucos anos, vê esse cara de novo vendo aquele mesmo papel, sendo que você achava improvável. É uma sensação muito boa, sabe? Assim, de... É por isso que é um evento.
Tem uma coisa também que o tempo do universo dele continuou passando, né? Então ele tá 20 anos mais velho.
Exato.
E é legal ver ele diferente, mesmo assim não deixa de perder a essência dele, né?
Exato. Oh, e quando ele fala assim, o Andrew fala assim pra ele, ah, tá, e você, tem alguém? Aí ele, ah, eu tenho, tal. Não é fácil, né? Mas a gente tá tentando. Então quer dizer que
com
o cara...
Com o tempo você vai conseguir se resolver. Tipo, exato, ele já conseguiu resolver, cara, a vida dele.
Exato.
E eu achei que faltou uma cena mostrando a experiência que ele teve nesses 20 anos.
Nossa,
tipo,
isso é bom.
Putz, mano, esse cara é experiente. Ele é 20 anos mais velho que a gente, já passou por tudo. Ele é melhor do que os outros. Tipo, eu achei que faltava isso. Não por ser o Tobey Maguire, mas por ele ser o Homem-Aranha mais velho, né?
Sim, sim.
É verdade.
Tinha que ter uma cena assim que os outros olhassem, nossa, a gente vai chegar num nível desse um dia, tipo, eu achei que faltou.
Eu achei que faltou também.
Quando ele fala dessa situação com a Mary Jane, ah, você tá tentando, eu me lembrei lá do Peter Parker do universo do...
Aranha-Verso.
Do Aranha-Verso, que ele termina...
Exato, o Miles, né?
Sim, sim.
Aí eu pensei, mano, será que é o mesmo, assim?
mas tem uns traços ali, né, do cara que é um cara normal, que tem um casamento, que tem altos e baixos e que ele tá tentando. Né? E essa cena deles no laboratório, cara, pô...
É boa, né?
Mano, é maravilhosa, porque você
e
vê...
O Andrew Garfield, realmente, a atuação dele...
Rouba, né?
Ele é muito rouba.
Ele é muito bom.
O Andrew Garfield,
ele não merece um terceiro filme.
Como os filmes dele são muito mal feitos, né? Desculpa aí.
Wallace, mano, ele mais que merece, pai. É necessário.
Ele merece, vai, por esse filme.
Dá um filme merece. Pra ele, cara. Depois Nossa, disso.
Eu aceitaria muito um filme dele.
A gente consegue ver que os filmes dele são muito mal dirigidos e mal feitos, porque o cara entrega, meu. Se der um papel da hora, ele entrega.
Entrega, mano, entrega.
O cara é bom.
Ó, Andrew Garfield, você tá ouvindo a gente agora? A gente apoia seu terceiro filme. Tamo aqui na torcida.
Inclusive, ele vai estar no Oscar, hein?
Ah, ele vai estar no Oscar.
Tic Tic Boom lá.
Certeza, certeza.
É bom? É Tic Tic Boom?
Outro ponto que... Eu
achei que era o nome do... Mas era piadinha, né?
Não, o nome do filme é Tic Tic Boom.
É, o nome
do... Ah, tá. Eu achei que era piada.
O Wallace boiando assim, ó, tipo, o que eles estão falando? Outro ponto voltando aqui do falar do filme, que eu acho, não sei se vocês concordam. Gente, é porque não é que eu tô defendendo o Andrew, mas é porque eu que todo mundo viu que ele entregou mais, assim.
É o seu Homem-Aranha, né?
É, pô, é meu. Vocês perceberam, cara, que ele é o Homem-Aranha mais amargurado, né? O cara que ainda tá meio perdido. E ele mesmo fala, cara, eu deixei a raiva me controlar, eu que quis desistir uma época, mas eu continuo sendo Homem-Aranha. E é, cara, eu achei da hora isso, porque ele conseguiu trazer, é como se ele falasse assim, eu não consegui encerrar ainda a minha trajetória como Homem-Aranha. Porque o Tobey Maguire conseguiu, o Tom Holland, querendo ou não, ele tá escrevendo a história dele agora novamente, e ele não, cara, ele parou ali na morte da Gwen, e ele vive amargurado com isso.
E aí, caraca, interessante.
É, cara, e aí você vê que todas as cenas que mais emocionantes dele é justamente com esse ponto que ele vive se cobrando, cara. Por exemplo, quando o Peter, a Mary Jane vai lá, a Michelle Jones vai lá dar um beijo nele, pô, ele olha e fica triste. A cena maravilhosa que ele salva a Michelle Jones quando ela tá caindo, que é literalmente, né, a queda da Gwen Stacy no filme do Espetacular Homem-Aranha 2. Cara, eu falei, cara, eu chorei. Naquela hora eu falei assim, cara, é isso.
Eu chorei, eu desabei.
Eu também, viu?
Ó, até a Janine que não chora, fica só tremendo.
Não,
nessa eu chorei.
Voltar a mim pra prestar atenção no filme, porque eu fiquei realmente sentida. Eu acho que o que ele merece agora é um filme onde a Gwen venha de outro universo como a...
Gwen Stacy do...
Como a...
Para o universo.
É tudo que ele merece.
Oh, eu quero fazer
mesmo uma... Que eles fiquem juntos, sabe? Só pra ele ver ela, assim, e ficar, tipo, não sou uma pessoa tão ruim, assim. Porque ele se cobra muito, tadinho.
Eu queria fazer uma pergunta pro nosso psicoterapeuta, psicólogo agora aqui, que está no nosso episódio. Wallace, esse choro do pessoal aí por coisas tão fáceis assim, tem algum problema emocional aí de todo mundo aí?
Eu faço tratamento, eu tenho mesmo.
Eu chorei.
Ah, achei que era uma pergunta retórica.
Não, você chorou. Você chorou?
Cara, eu não chorei, mano.
E nenhum ponto?
Nenhum ponto.
Você não,
a gente tem problema.
Tem algum filme que você já chorou?
Eu não choro, na real, muito assim. Aí a pessoa fala, vixe, mano. Aí que o pessoal fala assim, ó, quem chora muito tem problema, quem chora pouco também tem problema. Qual que é a média, né? Tá saudável.
Mas você já chorou em algum filme? Tipo, que você lembra? Pô, chorei com
esse filme. Cara, eu nunca chorei em um filme. Eu queria.
Caraca.
Eu fico com o coração apertado, mas eu não choro.
Pô, eu chorava todo dia com o Rei Leão.
Caramba.
Todo dia.
Com o Rei Leão?
Todo dia que o pai do Simba morria, eu chorava. E assistia no outro dia chorar de novo.
Eu choro com o comercial do Itaú, gente.
Que isso, Jair?
Comercial do Itaú.
Ô, Alice, agenda já uma consulta com essa mulher aí, cara, por favor.
Eu não cheguei nesse nível, mas eu tem um anime chamado Your Name, e toda vez que eu coloco a música no YouTube, eu choro.
Meu Deus, coloca aí pra gente ver.
Muito, eu choro muito.
Ai, caraca. A pessoa chora com o comercial do Itaú, a outra com o anime, é maravilhoso.
Porco-aranha, porco-aranha.
Pessoal, então, vocês querem complementar alguma coisa mais desse filme maravilhoso?
Eu penso que esse filme, ele não é bom por ele mesmo. Ele é bom porque ele conta uma história, né? É igual Ultimato, por exemplo. Porque eu tava conversando com um amigo que levou alguns familiares dele pra assistir. E os familiares dele ficaram assim, ah, é ok, legal. Entendeu? Então, assim, é um filme apartado, ele é um filme ok, né? Só que pra gente tem a carga emocional de anos de história. Entendeu? Então a nostalgia conta forte nesse filme. Isso não é demérito, óbvio. Né? É um filme muito bom, até pra quem não acompanha a Marvel, mas enfim, vale esse adendo de que a gente ali qualquer coisa, um peito do todo. Entendeu? Então tem essa questão.
Mas eu acho, assim, a minha visão é que a Sony e a Marvel, eles falaram assim, cara, a gente vai fazer o filme pros fãs. Isso é fato. Independente.
O filme foi feito pra gente,
exato,
né?
Exato. Eles não, cara, pensaram em, ah, não, vamos tentar... Sim. Não, foi feito pra galera.
Até porque
que tá,
eles dão pensando algumas soluções que, putz, se você olhar bem, o Homem-Aranha fugindo do mundo espelhado, usando a matemática. Meu, é o Doutor Estranho.
Exato, cara.
Mas tá bom, vai.
Tem a gente aceitou. A gente
aceitou. Um inteiro lá trancado. E então, chega,
assim, meu, você quer...
Ah, fiquei preso lá dentro.
Não, você quer
o Ned fazendo um portal sem treinamento nenhum. Quando o próprio Doutor Estranho, e quase ninguém, né? Tem toda uma dificuldade pra fazer essas coisas, mas ele fez de boa. Acertou de primeira.
Ele comentou dessa questão do Doutor Estranho. Você quer prender uma aranha? Você quer bater numa aranha? Cara, para de triplicar os prédios, por favor. Porque ele vai ficar no lugar. Deixa num quadro branco e ele só vai sair correndo.
Resolvido o problema.
Resolvi, não, mas ele não. Vou triplicar tudo aqui pra você ter pra onde fugir.
Mas o filme em si, cara, foi feito pra gente. Tá falando dele agora. É, o Wallace falou um ponto, cara, esse filme estava vendido desde o momento que eles mostraram o Octopus, né? Desde o momento que surgiu os rumores de multiverso. Então, assim, de qualquer forma, cara, tudo que viesse a gente ia aceitar. Claro que tinha um risco de ser um filme horrível, de tipo, putz, os caras prometeram tanto e não entregaram nada, entregaram 5 minutos de Tobey Maguire, entregaram 3 Tom Holland, mas não, os caras foram lá e... Cara, amarraram tudo, deram tempo pra todo mundo. A gente falou do Willa Dafoe, falamos do Electro. Mano, a gente falou de todo mundo do filme, porque todo mundo teve espaço suficiente pra ser bem trabalhado e a gente ter algum tipo de visão, né, ali deles dentro do filme.
Eu acho que a gente tá esperando esse filme desde o meme que tá os três Homem-Aranha um apontando pro outro.
Exato.
Quando saiu esse meme, toda a humanidade pensou, por que não?
E os caras fizeram, os caras fizeram o meme dentro do laboratório.
Foi muito maneiro. Eu gostaria que fossem eles ali em pé.
De roupa, né? Com roupa do Homem-Aranha.
Apontando um pro outro, tipo, nossa, você é o Homem-Aranha. Seria muito incrível também, ia ser mais legal.
Kevin Feige, ouve a gente.
Não, mas teve isso no Dani.
Teve um pouco, mas não foi apontando. Foi falando assim, ah, quem não. é Peter 1, Peter 2? Eles estavam
Exato.
Mas
seria legal aquela cena ali, nossa, ia ser espetacular.
Mas eles apontando foi... Oh, essa foi boa, você é espetacular, caraca.
Tô cheio de piadoca, né?
Cara, mano...
Nossa.
Eu queria abraçar o Andrew Garfield naquela hora, eu falei assim, mano, você é espetacular mesmo, cara, vem comigo.
Nossa, vamos fazer... ele é maravilhoso.
Pega seu terceiro filme.
A gente tava falando da... Só pra... A gente tava falando das entradas, quando tem a entrada do Andrew, é surpreendente porque você não sabe quem vai entrar no, naquele momento, se é o Tom se é o Andrew, se é o Tobey Maguire, quem que é. E aí quando vem o Andrew, você já sabe que o próximo é o Tobey Maguire. E quando ele chega com uma roupa normal, é muito surpreendente.
Exato.
É verdade.
Eu acho que é porque a gente tava esperando, eles já conseguiram dar uma surpresinha ali, porque eles falaram, ah, mas todo mundo vai esperar ele, né? E ele chega com uma roupa comum.
Foi só eu que fiquei esperando abrir mais um portal?
Eu também, a cabeça
dele foi abrir um portal, mano. Eu falei, caramba, vai abrir mais um. Quem vai vir dessa vez?
Só que não abriu. Eu também gostei da referência ao...
Miles Morales.
Miles Morales, o Alex falou, ah, achei que você fosse negro, mas deve ter algum Homem-Aranha negro por aí. Eu tava...
Isso foi da hora, essa referenciazinha. Pô, já.
Foi legal. E ele, desculpa te decepcionar, ele é muito maravilhoso.
Muito bom, cara, sério.
Vocês acharam a última cena de luta muito confusa? Eu achei um pouco.
Ah, cara, ó, se você for falar pra mim um ponto que eu não gostei tanto desse filme, foi as coreografias de luta. Eu achei fraco.
Eu achei
a melhor luta...
A luta específico. Que a luta contra o Octopus foi legal, a primeira, eu achei legal. Muito e bom. A do Duende Verde também, mas essa eu achei confusa.
Exato.
Não dá pra saber quem é o Homem-Aranha.
Não teve aquela adrenalina que nós sentimos no Vingadores,
não,
né?
Não,
que dava pra ver exatamente o que estava acontecendo.
Eles não tiveram um destaque próprio pra cada um numa cena. Eles foram misturando.
Ficou meio bagunçado, assim.
Aí eles, no final, tiram uma máscara pra dar uma diferenciada, porque senão ia ficar mais confuso ainda. Porque as roupas são parecidas, querendo ou não. Só do Tom Holland que é um pouco diferente. As outras duas são bem parecidas.
Graças a Deus mudou.
Agora a roupa dele
que ficou. Que roupa bonita.
Não, é verdade. Fecha o filme de uma forma.
Meu,
mano, finalmente ele costurou a roupa dele.
Não, fala sério. É azul. Puta, muito louco, mano.
E o apartamento que ele vai morar é o mesmo do Toby do primeiro filme, vocês viram?
É o mesmo?
Todo acabado.
Igualzinho, mano. Só faltou a maçaneta da porta cair pra ficar igual. Eu achei muito louco.
Não, de verdade, o próximo filme é do zero, né?
É do zero.
Sim,
meu.
Aí já é outro patamar.
Aí vai ser da hora, né?
Vai ser.
Agora eles podem trazer mais como Homem-Aranha que a gente quer, eu acho. Acho que agora vai.
Vai ser Homem-Aranha alugando casa. Vai assim.
O legal
minha casa,
é que
minha vida.
Hein, a Marvel, ela dá um upgrade nos personagens, eles vão melhorando de força, de uniforme. E o Homem-Aranha foi uma parada mais interna, né? Porque agora ele tá do zero, mas a cabeça é outra. Então
é
isso
outro. É muito... Não, e tá livre, né? Pra implementar novos personagens, novas histórias, cara. Vai ser um... Mano, eu tava
agora...
falando... É um universo agora que ele tem mais 3 filmes pra fazer, cara. Então, com certeza,
nossa,
vai ter novos personagens, novos vilões, cara. Vai ser...
Não precisa ser coisas grandes agora, né? Pode ser ali, ó, no bairro dele, com vilão mais ou menos.
Pode ser o Rino, pode ser, sei lá, esses personagens até mais secundários, assim, porque a galera já comprou.
Eu não fazer com o Rei do Crime.
Aí,
e o Demolidor ajudar ele. Já pensou? Que da hora.
Louco, né? Porque ele já apareceu ali. Enfim.
Não fala isso, não, que eu fico igual a Jaine tremendo na cadeira, assim, ó, sem chorar.
Eu tô... Vi os spoilers, não queria ver, mas tudo bem.
Eu queria perguntar uma coisa. Aquele final do último episódio que a gente falou sobre o que achou que ia acontecer, você lembra?
Eu só achei que o Venom ia estar grudado em um caminhão, que foi a teoria mais
louca. Eu falei que o Tobey Maguire ia morrer. Quando ele tomou aquela facada, eu falei,
assim,
puta, não acredito. Puta, aconteceu.
Não, todo mundo achou, né? Todo mundo achou
teria
que ia morrer.
Teria necessário mais matar ele, meu Deus.
E alguém tinha falado que a Tia May ia morrer também. Eu acho que foi a Jaine, não foi?
Eu devo ter falado, gente.
Eu acho, nem falou muita coisa.
Mas eu acreditava que ela ia morrer. Acho que ela mesmo tinha mais certeza, assim.
Porco-Aranha, Porco-Aranha.
1 a 10 aí, qual nota vocês dão pro Homem-Aranha sem volta pra casa? Pode começar, pai. O Wallace deu 1, tá, pessoal?
Não. Cara, eu... Vai ser meio Faustão, né? Mas não tem como não dar 10. Porque eu saí lá do cinema, cara, eu saí pilhado. Falei, mano, eu preciso tatuar o Homem-Aranha, eu preciso fazer alguma coisa pra expressar o meu amor por esse personagem. Então,
a vontade de sair na rua e gritar é tchau.
Exato, falei, mano, o que eu posso fazer? Comprar uma fantasia, alguma coisa eu preciso materializar pra mostrar que eu amo.
Eu senti mal de não ir fantasiada no assistir o filme, eu senti mal.
Pai, eu imagino você comprando a fantasia dele, fazendo stories, reels no outro dia, assim, ó. Marque sua consulta comigo. Vamos para.
Nossa.
Você é espetacular.
Você é espetacular.
Ai, travou. Nota. Meu. Vai a hora, hein? Não, não vou dar 10, velho. Não vou dar 10, não tô brincando. Vai 9.7 aí, vai. Por causa do Toby, não tô brincando. Vai 9.7. Quase 10.
9.7. Vitão.
Olha, é um filme que, se eu acho que se fosse feito por um outro diretor, poderia ser melhor. E algumas cenas, inclusive a última da cena de ação e tal. Mas pelo sentimento, pela nostalgia, do jeito que a gente ficou, é 10, meu. Não pelo filme em si, mas pelo que ele passa pra gente, né? Nota 10. Tem como. Fechou.
Ariane Vicente.
Nota 10. Por Fecha. Todas as emoções que me causou.
Lembrando que não tem fanboy aqui, viu?
Não tem.
Jaine Moreira. A Jaine tem nome de youtuber, né? Jaine Moreira.
Muito nome de blogueirinha.
Não sei gravar nada, gente. Não sei nem mexer na câmera. Eu assisti o filme no sábado e no domingo eu falei, cara, eu preciso ver os Vingadores Ultimato. Aí coloquei pra assistir, porque me deu a necessidade de ver os Vingadores pra ver se realmente eu senti aquela emoção. E sim, foi similar, não foi igual a dos Vingadores. A dos Vingadores eu senti muito mais. Então, mas por toda a história que foi construída, o fato de ter o crossover, o fato de ser o primeiro filme que dá entrada no multiverso, que o multiverso é real, que existe, e que dá pra fazer esses crossovers loucos, eu dou 10.
Opa! Bom...
Caramba, eu não ia vir um 10 não, hein?
Só a Amanda até agora...
Tô enrolada aqui.
7, hein? 9.7.
Sim, gente. Tem que ter do conta.
Cara, olha, só de ter colocado o Demolidor nas primeiras cenas já é 10 fácil, assim. Putz, mano. O cara poderia falar assim, olha, o filme só é isso. Valeria a pena, cara. De ver o Demolidor ali sentado pegando um tijolo com a mão, meu irmão, me dá qualquer coisa agora que eu aceito. E aí, cara, não tem como eu não dar 10, porque, cara, você tem o Andrew Garfield, tipo, o melhor Homem-Aranha que existe, só comprovou isso, que ele merece o terceiro filme. Aí você tem o Willem Dafoe, de novo, assim, excelente, roubando a cena. Aí você tem nostalgia, você tem... Mano, é muitas emoções. Ah, a Amanda mudou agora a nota dela. É muitas emoções, é 10, cara. Não tem como dar menos que isso, porque é um filme evento. Tem suas falhas? Tem. Se você for analisar, tem muitas falhas. Mas se você pegar o filme aqui no braço e você ver o carinho que ele foi feito para cada um dos fãs, é nota 10 e não tem o que a gente falar mais. Então, pelo menos é isso que o Tishcash pode falar de Homem-Aranha sem volta para casa.
Porco-Aranha! Porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço, não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha.